rolando. Tá todo mundo comentando. Papo Alô.
Tá na hora de mais um Papo Alô, né, Joyce? Vamos
Voltei,
lá.
Voltei, já tô na área.
Vambora.
Então, chegou a hora de mais um Papo Alô. Um oferecimento de Inca Club, estúdio de piercing e tatuagem, eternize na sua pele as lembranças importantes da sua vida. Cuide da sua saúde mental. Essa é uma frase tão falada nos últimos tempos, né? Tão falada, mas infelizmente ainda ignorada. A gente sempre acha que é besteira e que problemas desse tipo nunca vão acontecer com a gente. Não é isso que diz a OMS. Segundo a organização, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade, por exemplo. Quer outro dado assustador? Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, 86%, é isso mesmo, 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno mental. Para bater um papo com a gente nessa última semana aí do Janeiro Branco, que é um mês para conscientizar sobre saúde mental e ajudar a quebrar barreiras, o nosso convidado de hoje é o psiquiatra Dr. Alexandre Rezende, da Clínica Rezende. Bom dia, doutor, seja bem-vindo.
Bom dia, Joyce. Bom dia, Barney. Bom dia a todos que nos ouvem aí. Muito obrigado pelo convite de estar hoje discutindo esse assunto tão relevante nos dias atuais, né?
Doutor Alexandre, antes de tudo, vamos explicar. O que é, cientificamente, assim, ter um problema relacionado à saúde mental?
É interessante, Joyce. É interessante porque já há muitos anos, né, mais de 50 anos, já existe o conceito de saúde, né? A OMS propõe que a saúde em geral ela deve ser entendida como um completo bem-estar físico, psíquico, social, e não apenas a gente analisar a ausência de doença, né? Já o conceito de saúde mental é um conceito mais recente, que se a gente for analisar, é bem interessante o conceito, porque ele fala de que a saúde mental é quando você consegue desenvolver todas as suas habilidades, você consegue lidar com os estressores do cotidiano, e que você consegue ser produtivo e ajudar a sua comunidade. Se você for ver, esse é o conceito de saúde mental, que é um conceito bem interessante, né? Ou seja, é importante, se a gente juntar os dois conceitos, é entender que saúde mental não é só apenas a ausência, né, de algum transtorno mental propriamente dito, mas é o quanto eu consigo viver plenamente, o quanto que eu consigo ser produtivo, o quanto que eu consigo desenvolver todas as minhas habilidades, o quanto que eu consigo ser resiliente para lidar com os problemas do cotidiano, porque é importante a gente pensar que o nosso cotidiano, a nossa vida, ela é cheia, ela é recheada de desafios, de problemas. E o mais interessante, o quanto que eu consigo também ajudar as pessoas, né? Então, acho que esse conceito amplo de saúde mental nos convida a fazer algumas reflexões, né, de que pode ser que eu não tenha propriamente dito um transtorno mental, um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, né, um quadro de um uso de substâncias, um transtorno alimentar, mas o quanto que será que eu estou vivendo plenamente a minha saúde mental?
Você falando isso, a gente fala às vezes muito de atitudes da pessoa. Às vezes ela não tá em depressão e tal, mas fala assim: ih, a fulana tá tão estressada, ela tá surtada, não pode falar nada com ela que já tá cheia de pedras nas mãos. Me lembrou muito que isso são fatores cotidianos, né? E a outra questão é que na Olimpíada do ano passado, né, a Simone Biles falou: eu preciso cuidar da minha saúde mental. E ontem o Gabriel Medina também falou: gente, vou dar um tempo porque eu preciso cuidar da minha saúde mental. Isso é realmente... E tem gente que fala assim, né, pode ser frescura e tal. Qual que é a importância da pessoa parar e falar: opa, eu preciso realmente ver isso e cuidar disso?
Você concorda, Joyce, que, por exemplo, não há mais nenhum questionamento que todos nós sabemos que é importante que a gente faça atividade física, né, que é importante que a gente cuide da nossa saúde, que a gente cuide da nossa alimentação, que a gente, por que não, cuide da nossa pele, né? São esses autocuidados que a gente não questiona. E a gente precisa pensar que cuidar da nossa saúde mental deve ser entendido cada vez mais como um autocuidado, né? Quer dizer, eu acho que é uma parte fundamental da nossa vida, né, como um todo, da nossa saúde como um todo, a nossa saúde mental, os nossos aspectos emocionais, a forma como a gente está lidando com os problemas, a forma como a gente está lidando, né, com os nossos pares, com os nossos familiares. Então, eu acho que a gente pensar nisso, né? Você cita dois exemplos, né, de pessoas que são que trabalham com esporte, né? E acaba ganhando mídia esses casos, né? Mas a gente pensar também no nosso dia a dia, né? A gente vive num contexto cultural, né, de uma cobrança excessiva de produtividade, uma competição muito grande, que a gente tem que ser produtivo sempre, que a gente está bem sempre. As redes sociais reforçam muito essa ideia de que a gente tem que estar sempre bem, tem que estar sempre, né, produtivo. Então é importante a gente pensar que muitas vezes a gente abrir mão de uma determinada coisa, de um determinado desafio, de um determinado trabalho, isso não é vergonha. Né? A gente se preocupar com a nossa saúde mental, ter esse autocuidado, isso não é vergonha, muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa valorizar isso, porque nós vamos ganhar certamente em termos de qualidade de vida. Né?
Pela sua experiência também, você falou aí da relação com as redes sociais. Acontece muito da gente se comparar nas redes sociais, né? Tipo assim, ai, o corpo dela é perfeito, o meu tá horrível. Ai, ela é feliz, ai, ela viaja, ai, ela tem dinheiro. A gente tá sempre se comparando, ai, ela é feliz na profissão e eu não tô. Como isso pode atingir a gente?
Não, sem dúvida nenhuma, né? Eu costumo sempre dizer, Joyce, que assim, a rede social, ela não é a vida real, né? É interessante que em outros tempos, que não existiam as redes sociais, era muito comum, por exemplo, quando você assistia uma novela, e aí você dizia assim, fulano de tal é assim na vida real. É como se a gente tivesse mais claramente a ideia de que aquilo é um personagem, né? E que na vida real a pessoa provavelmente não é daquele jeito. Muito embora, às vezes, a gente confundisse também vida real com os personagens das novelas, dando esse exemplo, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa entender também que a rede social não é a vida real. Então, quando a gente vê aquela pessoa postando uma viagem, postando uma foto alegre no restaurante X, Y, então a gente tem que entender, aquilo não é a vida real. A gente talvez... É quase que entender que aquilo, a pessoa quase que ali, ela traz um personagem. Então acho que a gente tentar entender que as redes sociais, elas são um arremedo da vida, né? Ali não é a vida real, a vida real vai muito além disso, né? E isso é muito grave, é muito danoso, é muito maléfico para a nossa saúde mental, tudo isso que você disse, essas comparações, né? Nossa, fulano de tal tá viajando para não sei onde, eu não pude...
Eu não tenho dinheiro para ir para lugar nenhum.
Exatamente.
Eu queria tanto estar lá também.
Olha o corpo dessa mulher, né? Então assim, isso. Eu acho que a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? De perceber, não tem... Como é que é o ditado que fala que quem vê close não vê corre, né? Alguma coisa nesse sentido, é isso?
Assim.
Então, assim, da gente perceber que existe muita vida real e que a gente não consegue acessar por detrás, de repente, de uma foto do Instagram. Acho que é muito importante a gente pensar nisso de forma séria, porque isso é muito maléfico, é muito danoso, como eu disse, para nossa saúde mental.
E ainda dentro disso aí, de um pouquinho de vida real, tal, recentemente vimos dois casos aí de pessoas famosas com depressão, que a gente fala assim, nossa, sério, ele com depressão, que é o Whindersson Nunes, que é um comediante, o Felipe Neto também, que a gente vê e fala, nossa, mas eles são tão felizes, tão alegres, sempre rindo, fazendo rir, por serem pessoas tão engraçadas e brincalhonas, a gente não imagina que elas também sofram com esse tipo de doença. Que deixaram claro que estão com depressão. Por que que isso acontece? Essas pessoas que às vezes você acha assim, não, mas é tão feliz e ela, na verdade, no fundo, ela está precisando de ajuda.
A gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, se a gente pegar no Brasil, um dos maiores comediantes do Brasil, Chico Anísio, tinha casos de, né, histórico de depressão. Robin Williams, né? Um dos maiores comediantes da história do cinema também. Primeiro a gente tem que pensar que muitas vezes a gente veste essa persona, né? Alguém que é um comediante, ele veste ali uma armadura para fazer a piada, para contar um caso engraçado e tal. Isso a gente faz sempre, né? Quantas e quantas vezes a gente não foi trabalhar, às vezes chateado, magoado, destruído por dentro, mas a gente, pela força do nosso compromisso, da nossa responsabilidade com o nosso trabalho, a gente não foi lá e tentou desempenhar bem as nossas funções. A gente consegue ter, né, Joyce? De alguma forma, é claro que algumas pessoas mais do que outras, essa capacidade, né, de passar por cima de algumas questões e deixar transparecer uma ideia de que está tudo bem. É esse o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, quando Whindersson Nunes conta uma piada, será que de fato, né, ele está vivenciando, ele está bem, né, emocionalmente? Então, esse que é o cuidado que a gente tem que ter. né, da gente não se enganar muitas vezes pelas aparências e se enganar também por aquilo que a pessoa deixa transparecer, porque a gente não sabe efetivamente o que está acontecendo com ela.
Vamos falar, você falou aí da questão do trabalho. Pelo nosso compromisso, às vezes a gente está péssimo por dentro, chateado, com vontade de chorar, estressado. E agora o que se fala muito é a síndrome de burnout, né? Assim que fala. O que que é essa síndrome e por que que tem tantas pessoas? Já está sendo reconhecido como uma doença agora de trabalho, né? Que tem aquele estresse, aquela aflição de meu Deus, meu trabalho. O que que está acontecendo agora com essas pessoas tão estressadas por conta do trabalho?
Joyce, eu não vou dizer agora, né? Eu acho que já vem de um bom tempo e cada vez mais, por exemplo, agora, né? A CID, a Classificação Internacional de Doenças da OMS, realmente, vamos dizer assim, consolida a ideia de que, né, a síndrome de burnout é uma doença ocupacional, é uma doença relacionada com o trabalho. Mas a gente sabe, né, que essa é uma síndrome relacionada com o esgotamento profissional, né? Ou seja, é quando a pessoa, por uma dedicação excessiva, por uma sobrecarga excessiva de trabalho, uma jornada pesada, né, desenvolve, né, dificuldades tanto emocionais quanto físicas, né, por conta exatamente desse excesso de trabalho. Eu acho que aí a gente tem dois aspectos, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar é os aspectos culturais, até resgatando um pouco o que eu estava dizendo agora há pouco, do quanto que a gente vive numa cultura, vive numa sociedade de que eu tenho que estar sempre produtivo, que eu tenho que trabalhar muito, que eu tenho que, né, aquela coisa, jornadas excessivas de trabalho, né, a gente e em outro ponto, as condições de trabalho, porque às vezes a gente tem quando a gente pensa no burnout, às vezes a gente pensa nas características de cada um. A pessoa trabalhou demais, ela, né, teve uma sobrecarga e ela, não conseguiu dar conta disso. Só que é importante a gente pensar quais são as condições de trabalho. A gente tem que pensar também nas condições de trabalho, né? Então, salários baixos, condições muitas vezes complicadas de trabalho. Quer dizer, tudo isso vai contribuir para esse esgotamento, né? Então, acho que
jornadas excessivas, às vezes uma cobrança, às vezes a falta de reconhecimento, que a gente trabalha tanto e às vezes não tem reconhecimento nenhum e acaba a gente se sentindo numa posição assim, poxa, eu sou, de repente, um fracasso, eu não... É isso, vai fazendo as pessoas adoecerem também.
Sem dúvida. Então, acho que é também uma convocação, né, que todos nós, os empregadores, as pessoas tenham essa noção de que as condições de trabalho são fundamentais para o bem-estar de todos nós, de todos os trabalhadores, de todas as pessoas, né? Então, acho que a gente precisa analisar bem e considerar que o burnout está muito associado também às condições, muitas vezes, inadequadas de trabalho, juntamente com esse aspecto cultural, né, de que muitas vezes a gente sente orgulho de trabalhar, sei lá, 16 horas por dia, de não ter tempo de descanso, né, essa ideia de que muitas vezes eu poder descansar, né, ter férias, estar com a minha família, com os meus amigos, descansar, muitas vezes a gente não se permite. Uhum. Então, acho que é muito importante isso. A gente pensar nisso, né, que não é uma perda de tempo eu estar com os meus amigos, com a minha família, brincando com o meu filho. Acho que a gente tem que pensar que, na verdade, isso é um investimento, né, na saúde mental, né? Esse é um autocuidado, né? É uma preocupação que a gente tem para que nós possamos ter efetivamente mais qualidade de vida.
Agora não tem jeito, vamos falar de pandemia. Ninguém imaginou que a gente fosse viver essa pandemia. Começou e um monte de gente morrendo, um monte de gente adoecendo, e vacina e não vacina, todo mundo em casa, não pode sair. A gente viveu um ano assim. E veio a vacina e a gente ficou naquela esperança assim também. Ah, agora vai tudo melhorar, vai todo mundo vacinar, acabou, vida normal, vamos pro carnaval. Coisa que a gente tá vendo que não. Virou o ano, agora, né, vai tudo voltar ao normal. E não voltou. As internações estão subindo. Claro, graças a Deus a gente teve a vacina que impede que a gente desenvolva a forma mais grave da doença. Mas ainda é um estresse. É tipo assim, meu Deus, isso nunca vai acabar. E isso gera um estresse, uma ansiedade também na gente, né? Como que a pandemia tem afetado aí as pessoas? Como que tá isso no consultório? E pelo amor de Deus, dá uma mensagem assim, porque a gente tá esse tempo todo nessa pandemia. Muitas famílias enlutadas e número de casos ainda crescendo. Meu Deus, por favor, doutor Alexandre.
Joyce, assim, é verdade tudo que você disse, né? Ninguém imaginava que a pandemia fosse durar tanto tempo. E às vezes a gente fica com uma ideia, porque depois de praticamente 2 anos, né, de pandemia, a gente fica assim, ah, mas será que a gente não se acostumou já, né? Será que a gente já não é, a gente já não, né? Já não naturalizou tudo isso, a gente já não absorveu? O que eu tenho percebido é que não, né? É que cada vez mais a gente tem se desgastado, né? Porque assim, é muito difícil lidar, é o que você estava dizendo. Quando vem uma onda, né, de esperança, uma onda de expectativa positiva, vacina, os casos caindo, vem uma nova variante, vem uma nova onda e tal. Joyce, eu acho que a grande palavra, né, eu talvez corra o risco aqui de estar chovendo no molhado, mas eu acho que a grande palavra que a gente precisa pensar, e não só a palavra, mas o conceito, é de resiliência. E eu não sei se você sabe, Joyce, resiliência é um conceito que vem da física. O que é a resiliência? É a propriedade que alguns metais têm, né, que alguns corpos têm, que quando eles são submetidos a uma força, eles deformam, né? Mas quando essa força ela sai, esse metal, esse corpo volta a uma condição anterior. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, muitas vezes, vamos nos deformar, no sentido de que a gente vai sofrer o golpe. A gente vai ter muitas vezes a dificuldade de lidar, né, com tudo isso. Mas a resiliência, ela propõe que nós tenhamos a capacidade de voltar, né, a uma condição anterior. Ou não, ou numa condição melhor. Né? Porque uma outra coisa que todo mundo sempre fala, dizendo assim, ah, porque nós vamos sair da pandemia melhores do que nós entramos. Né? Isso não é verdade, né? Eu acho que a pandemia é um grande momento de estresse, de dificuldade, de desafio nas nossas vidas. Cabe a cada um de nós compreender e entender como que a gente vai lidar com isso. Então, provavelmente, pessoas vão utilizar esse momento para serem pessoas melhores, para se tornarem pessoas melhores. Outros, né, talvez vão sair dessa situação da mesma forma, ou outras pessoas, sei lá, vão lidar de uma maneira tal que vão se tornar pessoas até piores. Então acho que é a grande oportunidade, né? E aí mais uma vez, né, então acho que é pensar que então não é uma simples retórica a gente se preocupar com a nossa saúde mental, né? Eu acho que cada vez mais a gente se preocupar em estar bem com a nossa família, em estar junto das nossas pessoas, das pessoas que a gente gosta, dos nossos amigos, né? Se preocupar, é claro que essa que é a grande, né? Esse que é o grande ponto, né? Por isso que é tão doloroso, tão dolorosa toda essa situação da pandemia, porque ela muitas vezes ela impacta naquilo que nós seres humanos, muitas vezes temos de mais importante, que é a necessidade do contato com o outro. Né, o quanto que a gente viu e vê as pessoas sofrendo por essa necessidade de isolamento. Então, por isso que é valorizar, dentro do possível, né, que a pandemia nos permite, mas valorizar as nossas relações. Eu acho que é uma convocação que a pandemia faz de, afinal de contas, o que a gente vai passar a dar mais valor. Né? E é interessante, porque a gente falou de burnout, a gente falou de trabalho, a gente falou, né, do autocuidado. Então a gente falou de uma série de coisas e é como se nós, né, precisássemos pensar naquilo que a gente vai escolher como mais importante para a nossa vida, né? Então acho que é pensar um pouco nisso, né? Então sim, a gente precisa pensar que é normal que eu sofra, que eu fique estressado, que eu acuse o golpe, né? Mas o desafio é que nós tenhamos a capacidade de voltar, né, a uma condição inicial, ou por que não pensar numa condição melhor do que anteriormente, né?
Muito bom, isso aí. Eu poderia ficar aqui fazendo várias perguntas, a gente poderia conversar muito mais sobre isso, mas nosso tempo é apertadinho. Para encerrar, tenho certeza que muitas pessoas que ouviram se identificaram, falando, meu Deus, eu preciso cuidar disso, ou preciso falar disso com a minha amiga, com meu filho, com a minha mãe. Quais são os profissionais, quem está ouvindo aí, que cuidam, que podem ajudar a gente a auxiliar, a cuidar, né? Queria que o senhor falasse um pouco aí do psiquiatra, psicólogo, dessa equipe, e também já deixar o contato da Clínica Resende, as redes sociais, que tem muito conteúdo bacana por lá, que pode ajudar muita gente.
Então, Joyce, assim, a saúde mental, como a gente, né, disse, e você bem disse, a gente poderia ficar aqui uma manhã, uma tarde, né, falando sobre saúde mental. Saúde mental é algo muito complexo, porque existem inúmeras variáveis, inúmeros determinantes. Assim sendo, se a gente for pensar, quem que cuida da saúde mental, né? Quer dizer, é uma gama muito grande de profissionais. É, cada qual com a sua expertise, né? É, dentro dessa ideia de que a saúde mental é algo muito complexo. Então a gente precisa sempre pensar que o cuidado da saúde mental envolve uma equipe multidisciplinar, né? Então que passa pelo psiquiatra, passa pelo psicólogo, mas por que não pensar, passa pelo nutricionista, né? Passa pelo educador físico, passa pelo, pelo fonoaudiólogo, passa por uma equipe de saúde, né? Porque, repito, a saúde mental que é muito complexo. Então, assim, é claro que se você, né, tem alguma demanda, percebe algum sofrimento, né, relacionado com a saúde mental, né, é claro que talvez o profissional inicial é procurar um psicólogo, né, procurar um psiquiatra. Ainda bem que a gente tem percebido nos últimos anos que o preconceito, o estigma relacionado com esses profissionais tem diminuído. Mas ainda é muito necessário. Essa discussão que a gente faz, que o Janeiro Branco, por exemplo, propõe, ela é muito importante da gente quebrar esses preconceitos, né? Quebrar esses estigmas, dentro daquela ideia de que quem precisa. Exatamente, quem precisa é porque. Né? Não, muito pelo contrário, acho que é desenvolver essa ideia do autocuidado. Então, acho que os dois profissionais, né, o psicólogo, né, o psiquiatra, mas é importante a gente pensar nessa gama de profissionais. Por exemplo, né, um educador físico, né, como que ele pode contribuir muitas vezes para as nossas questões, né, relacionadas com a saúde mental? Nutricionista, né, então, enfim, eu acho que é pensar que, embora psiquiatra e psicólogo sejam dois profissionais, vamos dizer que estejam aí mais
à frente, que podem orientar melhor.
Exatamente,
né?
Mas eu acho que toda uma equipe é extremamente importante. Você estava falando, né, da nossa rede, a rede, né, o Instagram da Clínica Resende é Clínica Resende JF.
Resende com Z.
Uhum. A gente também, né, tem o nosso site, o nosso blog, a gente tem, como você disse, muitos conteúdos, né? Eu acho que a gente sempre tem uma preocupação de levar, né, sempre assuntos relevantes, né, sempre com uma pegada de responsabilidade, uma pegada ética. Eu acho que é bastante essa é a nossa preocupação.
Muito obrigada pela sua participação. Chegou ao fim, gente, o nosso Papalô. Muito importante nesse período mesmo que a gente está. São coisas que são faladas o tempo todo sobre saúde mental, sobre esgotamento do trabalho, sobre essa pandemia também que não acaba, sobre as cobranças que a gente tem. E é muito importante conversar sobre isso, tá? Chegou mais o fim aí o nosso Papalô dessa quarta, um oferecimento de Inca Club, estúdio de piercing e tatuagem. Eternize na sua pele as lembranças importantes da sua vida. Com você, Barney.
Obrigado, Joyce. Obrigado, doutor.